do ponto de vista de segurança, todo o planejamento seguiu à risca a sua aplicação. Tivemos pouquíssimas ocorrências que puderam apresentar alguma necessidade de intervenção no que diz respeito à atuação por parte do MEC e dos colaboradores que atuaram na aplicação do Enem 2017. Se mostrou, pode-se dizer, claramente viável a aplicação em dois domingos. Eu creio que o legado que fica do Enem 2017 é também com relação à questão da divisão em dois domingos, com uma grande adesão e simpatia por parte dos estudantes. Houve uma boa receptividade, eu acho que se traduz em mais tranquilidade, mais menos pressão por parte dos estudantes. Eles ficam com uma pressão mais reduzida e, consequentemente, com mais espaço para que eles tenham um melhor desempenho a partir do conhecimento adquirido ao longo dos meses ou anos de estudos. Finalmente, dizer que na sequência das palavras, nós teremos aqui a oportunidade de ouvir um pouco a professora Marinês Fini e teremos também uma breve apresentação sobre os principais números no dia de hoje. Já temos aqui a participação da professora Maria Helena Guimarães Castro, nossa secretária executiva, e também teremos uma palavra da Polícia Federal, que estará disponível para alguma indagação específica ou relativa, naturalmente, à atuação da PF no dia de hoje, sempre muito competente e diligente para que a gente evite, como evitamos, qualquer tentativa de fraude. Eu acho que o anúncio das medidas de segurança, como identificação individual de cada prova, em cada sala de aplicação, o reforço com detectores de metal em cada local de aplicação de prova e também a possibilidade de identificação de transmissores via detectores específicos para esse fim, evidentemente que isso tudo ajudou a que a gente pudesse repelir preventivamente qualquer tentativa de fraude mais grave com relação a um evento que é grandioso. A gente tem aí a participação direta de mais de 6 milhões e 700 mil inscritos, e o potencial máximo de aplicação e a presença de mais de 4 milhões de estudantes em todo o país, o que mostra que é uma tarefa hercúlea, dificílima, para que se tenha a logística adequada e todos os mecanismos de prevenção bem aplicados. Então, mais uma vez aqui os agradecimentos à professora Marinês, à equipe do INEP, todos os servidores dedicados a essa missão nobilíssima, e também quero finalizar agradecendo à imprensa, que foi também muito importante para que a gente pudesse divulgar as datas, todos os itens do edital e tudo que era necessário do ponto de vista de utilidade pública para os estudantes do Brasil. Esse certamente é o último Enem que eu estarei como ministro da Educação. Isso é uma coisa que eu vou ter saudade, apesar da vamos assim, pressão elevada. São os momentos que antecedem o Enem, a aplicação do Enem. É realmente gratificante para qualquer homem público poder presenciar um evento da envergadura do Enem, que mobiliza pais, alunos, boa parte da sociedade brasileira, e que a gente cumpre o dever de mobilizar servidores públicos dedicados na missão de cumprir a nossa responsabilidade e a nossa obrigação. Então, para mim, foi um privilégio poder, como ministro da Educação, atuar ao lado de uma equipe tão qualificada e de pessoas tão dedicadas na missão de entregar o Enem no ano passado, que foi mais tumultuado do que esse ano, e nesse ano, que foi mais tranquilo e que, graças a Deus, gente teve ainda um desempenho ainda maior e melhor. Então, professora Marinês tem a palavra nesse instante.
Antes de apresentar alguns números gerais, eu gostaria de dizer, ministro, que como chefe dessa equipe toda de trabalho, para nós também foi motivo de muita alegria vê-lo participar de todas as etapas do nosso trabalho, acompanhando desde os contornos dos momentos especiais da gráfica, das reuniões com o consórcio, das saídas dos nossos caminhões lá do 4 Bio de São Paulo, das nossas reuniões técnicas, nos orientando diante das dificuldades, visitando os nossos ambientes de trabalho, nos orientando também nas horas de dificuldade, nas discussões com a nossa estrutura jurídica, enfim. Para nós também foi um momento muito especial sua presença nesses momentos de trabalho. E quero dizer que hoje também é um momento de celebração, né? Finalmente, nós chegamos a esse segundo dia com bons motivos para dizer que temos todos os dados para dizer que o Enem 2017 transcorreu com muita tranquilidade, com muita calma e com muitos pontos positivos. Vamos, então, passar aos dados a vocês. Como sabemos, hoje a duração regular foi de 4 horas e 30 minutos, a duração da videoprova de 6 horas e 30 minutos, e aqueles que usaram o tempo adicional mediante o recurso solicitado de 5 horas e 30 minutos. As provas foram de matemática e ciências da natureza, que envolve química, biologia e física. Nós tivemos um total de atendimentos e recursos solicitados e aprovados, 58.576 atendimentos especiais. Os especializados são 41.284, os específicos 16.786, os nomes sociais 306 e o recurso de acessibilidade 48.541. E antes que me perguntem, esse número é menor porque muitos atendimentos especializados ou específicos não solicitam recursos de acessibilidade. O número de abstenção no primeiro dia foi de 29,8% de ausente e no segundo dia 32% de ausente. Como vocês sabem, nós fazemos esse batimento no primeiro dia com os primeiros dados e só depois é que eles são checados com as notas finais. Hoje também, a partir dos dados das 3 horas da tarde, que nós fizemos o cálculo da abstenção. Aqui, então, depois nós temos por unidade da federação, todos os jornalistas já receberam esses dados, já têm esses dados em mãos, vou passar direto para não fazermos, então, não demorarmos muito com isso, né? O histórico de abstenção, como os senhores já devem estar acompanhando, até 2016 foi de 31,2 e 2017 nós temos então os dados dos dois dias separados, o primeiro dia 29,8 e o segundo dia 32%.
Lembrar que você fez uma correção aí. Atualização que tinha dado 30 na primeira.
Ah, sim, então, na primeira dia que nós divulgamos o dado da abstenção, nós tínhamos apenas a primeira apuração, sem a confirmação do dado de apuração ainda. Com as listas, com a checagem das listas, esse número voltou para 29,8. Bom, as eliminações, quer dizer, as pessoas que não puderam fazer a prova e que se apresentaram com alguns problemas. No primeiro dia, nós tivemos 264 pessoas que não fizeram a prova por descumprimento das regras do edital, 9 o detector de metal e nenhuma por recusa de coleta do dado biométrico. Já no segundo dia, 578 por descumprimento das regras e 2 por recusa de coleta do dado biométrico. Um total de 842 pessoas por descumprimento de regras, 9 por aplicação do detector de metal e apenas 2 por recusa da coleta do dado biométrico. Bom, aqui nós vamos ter, então, aquela reaplicação, como os senhores devem ter acompanhado para a imprensa, alguns desastres, né? Acidentes naturais, perdão, com falta de energia. Nós tivemos, então, que permitir que esses participantes alocados nesses lugares pudessem fazer a prova, então, a primeira prova, né, que perderam, Hoje, todos eles fizeram as provas, né, nesses mesmos locais, e vão repetir a prova que perderam no dia 12 de dezembro. Nós tivemos também alguns casos individuais, que totalizam 11 casos de acidentes que aconteceram. Também todos eles terão a segunda chance de aplicação no dia 12 de dezembro. Bom, nós teremos a divulgação dos gabaritos em até, calculado, né, aí um prazo máximo de 16 de novembro, e os resultados finais, que nós enviamos para a elaboração do SISU, em 19 de janeiro. O atendimento da imprensa, mais uma vez, lembrar que o Prêmio Jornalismo, o cadastro, a inscrição ainda está aberta, né, até amanhã, no nosso portal do INEP. E a coletiva de imprensa, então, nós faremos para o INSEJA na terça-feira, dia 21. E agora, o senhor ministro, antes das perguntas ou depois? Tem um anúncio a fazer.
Não, eu posso fazer o anúncio agora. Eu vou passar em seguida a palavra para o delegado, doutor Perazzoni, mas eu quero primeiro, mais uma vez, agradecer por sua apresentação e dizer que tomamos a decisão que para o Enem 2018... nós garantiremos a gratuidade para todos que fizeram INSEJA e tiverem a classificação mínima, a pontuação mínima, que será aplicado no próximo dia 19. Então, aqueles que passarem no INSEJA, que será aplicado no dia 19, terão a gratuidade assegurada para o Enem 2018, uma decisão que já foi tomada e que nós tornamos pública nesse instante. Então, eu queria aqui passar, antes de abrir para as perguntas, para o delegado doutor Perazzoni, para que ele possa trazer algumas informações a respeito da atuação da Polícia Federal, que foi, como eu já disse, muito importante para assegurar a tranquilidade na aplicação do Enem, tanto no domingo passado como hoje, nesse dia 12.
Obrigado, ministro. Bom, o Enem, né, com esses números magníficos, essas coisas grandiosas, hercúleas, né, 4 milhões de candidatos, quase 5 milhões, 20 mil locais de prova, 200 mil salas, é um desafio para qualquer polícia do mundo, né, para qualquer instituição que tenha como objetivo, né, garantir a lisura do certame, né, e no caso do Enem, eu vejo claramente, esse já é meu terceiro Enem, né? Ano passado nós tivemos duas edições, esse ano já é o terceiro. A gente evoluiu bastante, né? Esse foi o primeiro ano com detectores de ponto eletrônico, a gente identificou as provas, isso dentro de uma parceria, né, INEP, Polícia Federal e todas as outras instituições, né, que participam, garantindo a lisura do certame. Né? A Polícia Federal, ela participa, né, em todo o país, em todas as suas 27 superintendências nós temos equipes de Polícia Judiciária para atender as ocorrências, possíveis situações de fraude, desde o rapazinho que entrou com um papel anotado, uma cola na mão, aquela pessoa que foi detectada com um aparelho eletrônico indo ao banheiro, todas essas situações, né, são trazidas a nós, eventualmente também com o apoio da Secretaria de Segurança Pública dos Estados, que também exerce um importante papel. Para nós seria impossível, né, num certame de tal magnitude, sem o apoio da Polícia Militar, imprescindível, o papel da Polícia Civil, principalmente pela pulverização, né, muitas das vezes nós não temos uma unidade da Polícia Federal próximo, né, então assim, para o Enem desse ano, nos dois dias, nós atuamos tanto na parte de inteligência quanto na parte de Polícia Judiciária. Durante a semana, né, já foi amplamente divulgado, nós tivemos a Operação Adinâmia, né, já foi amplamente divulgado os resultados, mas basicamente com algumas atualizações, foram 28 mandados de busca e apreensão, 11 conduções coercitivas e agora 5 prisões. Até a última divulgação, salvo engano, eram 4 prisões, agora a gente tem confirmado 5 prisões em razão de fraudes em anos anteriores. A Adinâmia é um trabalho desenvolvido pela nossa Polícia Federal no Ceará, Delegacia de Juazeiro do Norte, né? e a partir de trabalhos de inteligência desenvolvidos a partir desde o ano passado, desde a análise, né, que a gente vem realizando nos últimos anos, foi identificado grupos criminosos. E a gente verifica claramente, ministro, que, obviamente, esse trabalho durante a semana, mas todo o empenho que houve esse ano para garantia da lisura do certame, os novos meios empregados, a identificação das provas, hoje eu falo com tranquilidade. Hoje a gente teve, né, na verdade, esse ano como um todo, a gente teve muito mais tranquilidade, Polícia Judiciária, né, do que provavelmente a gente teve em anos anteriores. Foi um certame que a gente teve muitas ocorrências, mas aquelas ocorrências normais, né? Obviamente, né, quando a gente fala de Polícia Federal, a gente quer saber de operações. Então, em primeira mão, a Polícia Federal hoje também desencadeou uma operação, tá, em 3 estados da Federação, um cumprimento no total de 62 mandados, 31 mandados de busca e apreensão e 31 de condução coercitiva, né, baseado em levantamentos de inteligência realizados nos últimos, né, dos últimos certames. E a partir desses dados, a gente, né, eventualmente poderá realizar aí alguns afastamentos, identificar. Já temos algumas situações, inclusive a pessoa conduzida, né, à sede da Polícia Federal para prestar depoimento. Já temos casos de pessoas que confessaram efetivamente a prática de fraude em anos anteriores, inclusive dizendo quanto pagou, a quem beneficiou. Então, esses dados serão oportunamente todos compartilhados com o Ministério da Educação, com o INEP, para o afastamento. O papel da Polícia Federal e de todos os órgãos envolvidos, aqui a gente não pode falar só de Polícia Federal, a gente tem que falar, né, de todos aqueles que estão no CCIR, no Centro de Comando e Controle Regional, que exercem um trabalho diuturno, né, durante o ano todo, não só durante os dias do certame, mas para garantir a lisura, né, basicamente garantir a lisura do certame, garantir o acesso, né, isonômico ao ensino superior, né. Este ano, poucas ocorrências. Nós temos hoje, salvo engano, um flagrante sendo lavrado em Londrina e uma outra situação menos grave, mas nenhum caso detectado, mesmo com o uso dos equipamentos, dos modernos equipamentos de detecção de escuta, né, que foram utilizados amplamente em mais de uma centena de locais. Enfim, a gente não pode, né, detalhar muito esses aspectos da segurança, mas a gente sai... Né, nós que atuamos diretamente na repressão a esse tipo de ilícito, a gente sai desse Enem, né, a gente encerra a nossa atuação nessa parte do Enem. Óbvio, amanhã a gente continua, porque a partir das buscas, dos trabalhos que foram realizados hoje, as investigações continuam, mas a gente sai bastante satisfeito, com a certeza de que foi feito um bom trabalho. Tá? Muito obrigado, ministro.
Obrigado, eu agradeço muito ao delegado, doutor Franco Perazzoni. Quero estender os agradecimentos também ao delegado doutor Knaip, que atuou também nessa ação preventiva e nos orientando e nos ajudando a combater qualquer tentativa de fraude. E eu não tenho dúvida de que a gente pode afirmar que esse foi um Enem o mais seguro dos últimos anos e que a gente atuou de forma mais competente para assegurar a transparência e a tranquilidade para aqueles que estudam e que têm o seu desempenho avaliado a partir da sua própria capacidade. E isso é que deve se buscar.